Muito boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde, Paulina Técnica, boa tarde para você que está sintonizado na cabine. É uma alegria a gente poder estar falando de coisa boa, né, do nosso comércio. Comércio em Bandeirantes, que é um comércio espetacular, um comércio que emprega muita gente, é um comércio que gera muita renda para o nosso município.
Tá, Gabriel, como é que ficou? Bom, primeiro vamos falar da promoção da SIAP que está acontecendo aí. Como é que faz? O pessoal está participando? Como é que está?
Oswaldo, nós temos uma boa participação, nós estamos aí com praticamente 30 empresas participando desta campanha, uma moto Honda 0 km, sorteio no dia 30 de dezembro. Então os clientes aí das lojas podem ir nas lojas identificadas, as lojas estão também fazendo suas divulgações. Então comprando nessas lojas, os clientes aí vão participar do sorteio de uma moto Honda zerinho no dia 30 de dezembro.
Bom, 30 de dezembro começa, E o pessoal está participando, a empresa quer participar, como é que faz, Gabriel?
Olha, as empresas que são associadas, né? As empresas que querem participar e não são associadas, primeiro tem que associar a SIAB, e o preço é muito legal, um preço convidativo, é um preço de associados mesmo, é somente para a gente poder estimular o comércio, melhorar as vendas no final do ano e trazer aquela alegria para o consumidor, né? Todos gostam aí de participar de algum sorteio e é importante que as empresas participem. Então você que é empresário, você que é empresária e que ainda não está participando desta promoção, ainda há tempo, dá uma ligadinha na SIAB, fale com a Giovana, pode mandar uma mensagem para a gente, que nós estaremos aí enviando para vocês aí a proposta e vai ser muito legal, e já está sendo bacana, né? As pessoas estão procurando, já está em andamento esta campanha, por exemplo, na minha empresa mesmo, os clientes já estão procurando, todo mundo quer participar do sorteio aí de uma moto Honda, né? E tá bonita, uma moto linda, uma moto preta, maravilhosa, e vale a pena, você que compra aí no comércio da cidade, comprando aí nas lojas que participem da campanha, você vai participar do sorteio.
Bom, Gabriel, de repente muita gente fala assim, ah, mas olha, eu já estou até vendo aqui, só dei uma pincelada aqui. Olha, comércio, dia 14 de novembro já estava tudo aceso, tudo pronto. Por que que nos últimos anos está essa demora? O que é que está acontecendo? Só respondendo aqui ao Ricardo, que já está começando aqui. A expectativa de quando é que essas luzes começam? Segundo o pessoal da prefeitura, no começo do mês já devem ter alguma coisa, mesmo porque ainda está em licitação.
Olha, Oswaldo,
você tem alguma informação a mais que a gente, vamos dizer assim?
Desde o ano passado a gente vem pedindo, já faz vários anos que a gente vem pedindo, né, para que pelo menos no dia 1º de novembro essas luzes, né, já estivessem. 1º de novembro.
Já? 1º de novembro? Ah,
tinha que ser, sabe por quê? Eu sou daquela opinião que tinha que ser antes, porque, você vê, nós temos um fluxo grande de pessoas na cidade. Nós temos vieram muita gente para o aniversário da cidade, nós tivemos aí dois importantes feriados prolongados, teve muita gente.
Vamos ter mais um agora.
Vamos ter mais um. O pessoal vem, olha, a quantidade de gente que veio lá no São Miguel Arcanjo, temos muitas pessoas que estão hospedadas hoje, o movimento ali do Morro dos Anjos está fantástico, eu tenho participado, eu tenho ido lá e por dia, tem dia que tem 500 pessoas, e as pessoas vêm para a cidade, quando querem um produto diferente, mesmo as pessoas que vêm de fora, que estão hospedadas ali, de vez em quando dá uma escapadinha, vem consumir aqui também no centro, ou um restaurante, ou alguma loja. Então, tem aumentado o fluxo de pessoas para o nosso comércio, né? E eu de verdade mesmo, eu fico muito triste, porque é uma reivindicação há muito tempo que a gente vem reivindicando, né? Agora, a gente não sabe o que acontece, para a gente ficar questionando todo dia também, parece que a gente está querendo, né? Mas é difícil, cara, nós estamos no comércio, nós que sabemos a luta do dia a dia do nosso comércio, e isso para nós parece assim um desprezo, sabe? Porque não pode, a importância que tem o comércio de Bandeirantes hoje, a quantidade de empregos que o comércio gera, o quanto de dinheiro que gira no comércio de Bandeirantes hoje, então é uma judiação, é um pecado. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir fazer com que as pessoas tenham consciência da importância do comércio aí, principalmente nas decorações, nas datas comemorativas, né? Isso é um pedido antigo da gente, todo ano a gente pede, todo ano a gente conversa, esse ano por várias vezes eu tive conversando com o pessoal na prefeitura, mas a gente realmente não sabe o que acontece, né? A gente não sabe o que acontece. Eu acho que se tem que ter uma licitação, acho que faz antes, faz lá em fevereiro, março, prorroga para comprar um pouco mais no meio do ano, mas infelizmente é uma luta.
Até o Gabriel falando agora a questão da 1º de novembro. Ah, mas se não der 1º de novembro, pelo menos 10 de novembro, né? Para que passe o aniversário da cidade com tudo mais bonito. Tivemos agora no fim de semana um encontro de bandeirantenses que moram fora de Bandeirantes, que nasceram aqui, mas que moram fora, vieram todos para cá também nesse fim de semana. É uma festa legal também deles. Quer dizer, quer ver a cidade mais bonita também, né,
Gabriel? Eu tenho filhos que moram fora, né? Que trabalham fora, e semana retrasada eu precisei ir na minha filha. E a gente vê que lá já está bem adiantado o negócio, as coisas já estão acontecendo. Eu não sei porque Bandeirantes, né?
Porque... Pô, você vê Londrina, sobe, você vê que tudo lá com Papai Noel, com tudo.
É. Sabe o que acontece? Eu acho que tinha que. As decorações natalinas, principalmente, né? De final de ano, a prefeitura tinha que antecipar bastante. Eu peço, na minha reivindicação lá atrás, eu acho que dia 15 de outubro já tinha que estar tudo ligado. Por quê? Porque você motiva os comerciantes também a enfeitarem, a fazer a decoração das lojas. Eu acho que a decoração de rua, ela motiva o próprio comerciante. Se não tem decoração na rua, vamos supor, agora vai, dia 1º de dezembro vai colocar decoração. O comerciante já desmotiva, fala, por que eu vou colocar depois, já está perto mesmo, vai 15 dias. Não é isso, sabe, cara? Mas fazer o quê? Eu não sou a que tem a caneta na mão, então a gente não pode. A gente só trabalha e luta para que as coisas aconteçam.
É, porque é difícil, né? Vamos dizer bem a verdade. O comércio... E a gente tem que dizer que nós somos um comércio regional.
Exatamente.
A região cai aqui.
Tem muita gente fora para cá.
A nossa região cai aqui, né?
Oswaldo, nós temos hoje em Bandeirantes, e está cada dia melhor, um centro muito legal que atrai muitas pessoas. A questão do turismo religioso, isso aí é fantástico, né? Isso aí já está consolidado e só tende a aumentar, né? Ainda mais com as coisas que vão acontecendo, a reforma da Praça do Santuário Santa Terezinha.
Caso aconteça outros, a revitalização do centro.
Vai melhorar, né? Nós temos um outro fator importante, que é um negócio nós já tínhamos isso atrás e que está acontecendo, que é a questão de saúde, né? A gente vê que vários especialistas estão vindo para Bandeirantes, estão fixando até residência em Bandeirantes, em várias especialidades médicas, e essas especialidades médicas vão atraindo pessoas. A gente sempre vê gente, eu tenho comércio perto ali da Santa Casa, e ali está virando lucro, né?
Sim.
Na área da saúde, então está ali, vai inaugurar mais uma clínica daqui uns dias, parece que tem um terreno ali do lado da Santa Casa, que também vai ser uma clínica. Então a gente percebe que a área da saúde traz muita gente. E quando traz muita gente, as pessoas querem dar uma olhada na cidade, querem ver. E então, infelizmente, mais um final do ano, que a gente praticamente vai passar o final do ano aí sem a decoração natalina, é triste.
E vou ficar lá com você, a nossa área aqui lá da Santa Casa, essa área, a área da saúde, parece que está englobando toda a saúde ali, e está ficando, vamos dizer assim, está ficando pequena para isso.
É, vai ter que expandir um pouco, né? Vai ter que expandir um pouco. Algumas cidades já estão acontecendo isso. Eu falo lá de Maringá, porque minha filha está com o consultório Maringá, está trabalhando lá. Então teve também que sair ali do núcleo da Santa Casa, porque ali em volta da Santa Casa de Maringá aconteceu a mesma coisa. Tem prédio e tal, mas infelizmente não tem mais estacionamento lá também. Perto da Santa Casa ali é um absurdo, né? E tal. Então já está saindo. Minha filha mesmo está com consultório fora do centro da cidade, um local muito bom, né? Então a gente já vê também outros setores de Maringá também formando núcleo na área da saúde. E o pessoal investe mesmo, porque a área de saúde é uma coisa que não acaba, né? O tempo pode estar ruim, a economia pode estar ruim, pode estar boa, que ele vai crescer, porque as pessoas cada dia mais estão procurando uma melhor qualidade de vida. Então a área da saúde está aí, Bandeirantes está com essa tendência, né, de aumentar.
É isso, você pega que nem aqui a Anjo Azul ali, são 11 municípios que atendem, vem tudo, tem tudo, cai tudo aí. Enquanto as crianças ficam ali, esses pais ficam fazendo o quê?
Que coisa linda, olha...
Não, mas ficam fazendo o quê? Ficam na cidade, não podem gastar na cidade.
Aquele Anjo Azul ali, nós temos que tirar o chapéu pro pessoal, porque é a coisa mais linda do mundo, né? Nossa, é um trabalho fantástico, né? Pessoal ali, maravilhoso. E é isso aí. Nós temos, sem falar também de outras áreas, nós temos aqui a PAI, que traz...
Sim, mas eu fora. Que 11 municípios que vêm, ia ter que ficar acompanhando a criança entra. Uh-huh. E os pais ficam fora.
Exatamente.
Então o que acontece? Esses pais vão onde? Eles vão na cidade, vão entrar no centro da cidade, aquela coisa toda.
E outra coisa que a gente noticiou esses dias aqui, Oswaldo e Gabriel, que a população está envelhecendo.
Exatamente.
A taxa de envelhecimento é grande.
Exatamente.
Procurar mais ainda a saúde.
Então, as pessoas estão se importando muito com a questão da saúde, né? A preventiva, porque até então muitas pessoas vão procurar só na curativa, né? Estou doente, eu vou procurar um médico, né? Então está mudando um pouco também a mentalidade, até mesmo porque dos projetos que hoje nós temos, né, no município, a nível municipal, estadual, federal, né, com os trabalhos de prevenção, né, tanto nós tivemos agora, estamos ainda, né, no novembro azul, tivemos o outono rosa, né, tivemos o setembro amarelo. Todo mês a gente vai vendo que aumentando a consciência da medicina como prevenção, a preventiva, e é muito importante a medicina preventiva, porque você investe um valor na preventiva, você gasta menos depois na curativa, e melhora a qualidade de vida das pessoas. Isso é importante demais, isso aí já está tendo uma consciência, está acontecendo. A gente vê um investimento maior aí na parte de pública nesse setor, que é muito importante. Isso tudo melhora a qualidade de vida e também atrai pessoas de outros municípios para Bandeirantes. E é importante, a gente vê ainda um pouquinho só retraído por causa em função dos juros. Os juros estão muito altos, então o pessoal, ao invés de eu investir numa clínica, num negócio, eu vou botar meu dinheiro a juros, né? Mas eu acho que mesmo assim ainda a gente está vendo uma boa evolução nisso. E também, se de repente mudar um pouco a questão de juros, aí o investimento eu acredito que seja maior. Mas Bandeirantes, ela trabalha por si própria. Aqui o potencial nosso de desenvolvimento é muito grande, né? Mesmo que não haja tanto investimento assim, mas parece que o próprio comércio, o próprio vai trabalhando.
O Gabriel disse aqui, o nosso comércio é um polo regional.
Exatamente.
As cidades da região caem tudo aqui.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Eu acho que não é só aqueles que vêm, mas também o pessoal que, da nossa região também vem fazer essas compras aqui. Uma cidade que às vezes era até ligada mais a Cornélio, Santa Mariana, hoje está caindo praticamente aqui.
Exatamente.
Ah, então nós temos aqui, Andirá mesmo, temos, mas cai tudo aqui, Tambaracá, Santa Amélia, Abatiá. Então, é tudo aqui, se englobam aqui no nosso comércio. Mas, então, consequentemente, nós precisamos, né, de dar um choque, né?
Um up.
Dar um choque.
Vamos ver se para o ano que vem a gente consegue resolver essa questão aí das datas comemorativas. Aí a gente vê que não é investimento alto, não precisa ser tão alto assim, é umas luzes, é umas decorações.
Que essa decoração não vai trocar, esse ano não deve trocar, deve ser as mesmas de sempre, porque ela, também faz muitos anos que está na hora de trocar.
Nossa,
aquilo ali também. É.
A parte de iluminação, decoração e limpeza.
É.
Aí você já tem um fim de ano mais bonito na cidade.
É, uma coisa que a gente sempre pede, uma vez por semana, passar um caminhão de água. A gente não vê isso acontecer também, mas fazer o quê, né? É. Mas tá bom.
Bom, Gabriel.
A gente vai pedindo e.
O comerciante está fazendo a parte,
né? Eu estou fazendo a minha
cada
parte.
Cada vez mais bonita, né? As vitrines, cada vez mais bonita.
Porque
bonito.
A gente faz as reuniões e os associados cobram a gente. Nós temos lá 130 empresas associadas na SIAB, né? E nós temos nosso grupo, o pessoal vai pedindo particular e a gente vai solicitando aquilo, que as demandas que chegam para a gente, que vai. Eu conversei essa semana com a Amanda, né, a secretária, né, da prefeitura, e ela já está terminando lá com a equipe o projeto de revitalização, né, o projeto que real mesmo. Conversei com ela, nossa, uma atenção maravilhosa, né? Ela atende a gente muito bem. Então, falou: Gabriel, daqui uns dias está pronto, a gente vai explanar o projeto como dentro das reivindicações, né, que foi feito naquela audiência pública. Então a gente também está com uma boa expectativa em relação a isso.
Bom, Gabriel, e agora a situação? Quando que vai abrir de noite comércio de Bandeirantes? Até agora não tem nada definido, porque eu estava vendo aqui, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu estava vendo aqui o sindicato, você dá risada, né? Eu estava vendo o sindicato aqui.
Todo dia
tem pergunta isso aqui. Agora, eu estava vendo aqui do sindicato, aqui do dia do sindicato aqui, falei, mas esse homem está lá ainda de presidente, faz mil anos que eu conheço.
Não tem outro, coitado.
Faz mil anos que o senhor está lá.
Não tem outro, não tem outro. Esse ano ele me procurou: Gabriel, nós precisamos mudar, mas infelizmente, né, a gente...
O doutor Walter está lá, o Walter Barros está lá, já falou: rapaz, eu vou falar com você. Quando eu vim para cá em 1983, o senhor já estava lá de presidente, e continua, nunca muda.
Esse ano o senhor Walter me procurou: Gabriel, vamos fazer uma equipe, vamos dar... Aí eu ajudei ele e tal, mas chega na hora, o pessoal voa fora, é difícil, é igual. Na SIAB nós já devíamos ter reunião esse ano, eleição esse ano, em março, certo? eu anunciamos e marcamos, não apareceu nem do, porque tem que ser associado, tem todo um protocolo, né, porque, por causa da associação da Facinor, e então tem todo um protocolo, não é assim, a empresa entra hoje, o cara já é presidente amanhã, não funciona assim. E aí não apareceu ninguém, eu botei no grupo assim, pessoal, ó, vamos lá, preciso aparecer alguém, eu já era para mim não ser mais o presidente, tá, mas estamos aí, estamos quebrando galho, daqui uns dias nós vamos já colocar novamente, vamos ver se aparece alguém dentro dos próprios associados, né, para assumir com uma nova chapa e tal, a gente ajuda. Mas o problema é a questão da responsabilidade. Os O12, nós temos lá a SIAB, nós temos funcionários, né, e tal, o funcionário hoje, né, e o presidente, ele responde pelo tempo. Então, quer dizer, problema que tiver durante a minha gestão, eu respondo. Mesmo depois que eu sair, eu respondo por aquele período, né? E às vezes as pessoas esquecem disso. A hora que a pessoa vê isso aí, opa, pera um pouquinho.
Ah, sai fora.
É a mesma coisa, fui provedor da Santa Casa. 5 anos eu respondo da Santa Casa. Eu saí faz 3 anos e meio, 4 anos, eu respondo ainda, quer dizer, eu respondo por aquele período. De uma maneira ou de outra, você vai ter que se responder, você vai, né? Então, tudo é assim, né? A gente que trabalha na comunidade, se você estiver dentro de um clube de serviço, como presidente de um clube de serviço, se você for, você vai responder. E hoje é complexo o negócio, não é fácil igual antigamente mais, né? Então as pessoas, os empresários também sabem da responsabilidade e não querem assumir a responsabilidade. Mesmo porque são setores que nós não temos salário. Quer dizer, um provedor da Santa Casa não tem salário, um presidente da SIAB não tem salário. A gente trabalha realmente porque a gente gosta de trabalhar na comunidade, a gente quer ver as coisas acontecer, né? Então é isso. Mas não é fácil você encontrar pessoas que têm disponibilidade, capacidade, vontade de fazer também. Não é, às vezes a pessoa até tem vontade, mas também não tem tempo, porque o empresário hoje, ele é muito ocupado, né? Nós temos as obrigações fiscais, trabalhistas, nós temos que tocar a empresa do dia a dia, e ele, geralmente o pequeno empresário, ele faz tudo, né? Então é complicado.
Bom, dia 6 nós tivemos lá a reunião. O que é que foi essa reunião do Sindicato do Comércio Varejista de Cornélio com os sindicatos comerciais? Só foi a convenção coletiva, porque muita gente fala, para que serve o sindicato? É. Olha, o sindicato serve para convenção coletiva, para discutir quanto pode ter de aumento, quanto isso e aquilo. Né? Do mais também não serve para a pão. É bem verdade.
Em relação a isso, Oswaldo, eu vou me ater um pouco, porque são negociações que estão ainda em trâmite.
Ah, não, sim.
Então eu não tenho...
Ah, não, isso foi só para isso, então.
Tá?
A convenção coletiva é outra coisa, que aí é a discussão de salário, aquela coisa toda. Então, mas ali não entrou, então, a discussão sobre o horário de funcionamento.
Nós agora que nós apresentamos, né, nós, como todo ano, então nós soltamos o questionário para as empresas associadas, né? E é interessante, muito poucas empresas participaram dando também o
sugestão.
Né, muito poucas, nós conversamos, fomos atrás e tal. Mas não sei, parece que é até um desinteresse um pouco também por parte das empresas. Por exemplo, eu não preencho esse questionário, eu não dou absolutamente nenhum palpite, não dou minha sugestão, porque a minha empresa não participa deste horário especial.
Uhum.
Então nós soltamos realmente para aquelas empresas que participam dos horários especiais, né? A Tânia que não gosta muito, minha mulher, né? Porque ela leva umas pancadas, porque ela vai nas lojas, né? Aí o povo xinga ela, ô, Gabriel, tá fazendo nós trabalhar. Não, Gabriel, não tem nada a ver, né? Mas tá bom. Mas é assim mesmo, não agrada a todo mundo, né? Então nós já temos uma sugestão destes horários.
É, porque tem que explicar bem que não é a SIAB que manda, gente.
Não é a SIAB.
Isso aqui porque, na verdade, o comércio todo, você faz a parte da SIAB. Olha, eu estou levando aqui a reivindicação dos nossos associados.
Exatamente.
Porque os outros associados do sindicato, que todos são associados do sindicato, são obrigados, né?
Na realidade, tem muitas pessoas que não são associadas do sindicato, só, inclusive com essa nova convenção que teve o ano passado, ficou na obrigatoriedade das empresas pagarem a mensalidade dos seus sindicatos, salvo essa pessoa antes entrou com requerimento e tal, dizendo que não ia pagar tal. Inclusive, nós temos algumas questões agora que o sindicato, ele está fazendo esta cobrança daquelas empresas que não pagaram, tá? Aí as pessoas falam, mas a SIAB não.
Forte,
a SIAB não tem nada a ver com isso, pessoal. Eu pago o sindicato, sempre paguei, porque representa a gente. Nós precisamos de um local, de um sindicato onde a gente possa reivindicar, que a gente possa conversar. Porque o sindicato, ele é muito importante para nós, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o sindicato, ele é muito importante. Infelizmente, tem muitos empresários que não têm essa visão, não sabem da importância do sindicato.
E, na verdade, ele poderia ir lá também e discutir sobre o horário de funcionamento, aquela coisa toda.
Exatamente.
Ele sendo associado, como é o caso da CIAB, que é associado.
O empresário que não é associado à CIAB, ele paga o sindicato, ele tem ele tem a possibilidade de estar indo diretamente no sindicato, conversando com o seu Walter, né, e dando também a sugestão por lá, sem problema nenhum. Esta é a sugestão da CIAB. Mas o seu Walter falou: Gabriel, eu sempre acato os pedidos da CIAB. O pedido da CIAB que vier para a gente acata, porque a gente vê que é representativo. Nós temos aí 130 empresas associadas, então é representativo, né? Então não adianta. E nós temos a decisão que foi tomada pelos próprios associados que deram sugestão e que trabalham em horários especiais. Supermercado não deu ideia, posto de gasolina não deu sugestão, material de construção também ninguém deu sugestão, somente realmente as empresas, né? Empresas de calçados, roupas, né?
Quem vai atingir?
Então é isso. Até mesmo também, nós temos alguns pedidos de algumas empresas que trabalham num ramo específico, por exemplo, de brinquedos, né? Para que haja uma semana eles podendo trabalhar até as 22, até 21 horas, certo? Então nós vamos levar a reivindicação. Possivelmente a gente leve junto a reivindicação somente dessas empresas, tá? Nós vamos ver se tem interesse em outras ou não. Então, por exemplo, as empresas que trabalham com brinquedos na semana do dia das crianças, certo? Vão querer trabalhar em horário diferente, 2 dias, 3 dias, semana. Então aí é um problema da empresa. Aí nós podemos ajudar para levar essa reivindicação. Sim. Isso nós fazemos, tá? E como tem, por exemplo, em algumas outras empresas específicas, né, que a gente possa também fazer esse trabalho. Não sei se tem a necessidade de todo o comércio, por exemplo. Ou se libera todo o comércio e aquele comércio que se
achar que deve, né?
É a mesma coisa o horário de funcionamento final do ano, aqui, horário especial. Olha, está liberado esse horário. Se a empresa não quiser aderir, não tem problema. Trabalha no horário que a pessoa achar melhor dentro do horário, autorizado.
Bom, Gabriel, então como é que ficou? Foi colocado o que para ser levado ao sindicato?
Olha, ficou da seguinte maneira. No final do ano, nos sábados, que vão ser trabalhados até as 17 horas, né? No dia 6 e no dia 20, certo? Então, no primeiro sábado, né, que daí dá o quinto dia útil, tá? No dia 6 e no dia 20, certo? Esses são os dois sábados que vão trabalhar até as 17 horas. Lembrando que isso é uma proposta, tá, pessoal? É uma proposta que nós estamos enviando para os sindicatos. No horário até as 22 horas, certo? Serão dia 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 23. Esses dias estão trabalhando até as 22 horas. Vou repetir aqui, ó. Abertura do comércio até as 22 horas em dezembro. No dia 15, 16, 17, 18 e 19. E depois no dia 22 e 23.
Agora eu já vou meter uma semente no lugar.
Mas é a data que a gente já falou aqui, Osvaldo.
Sim, mas eu vou te colocar mais uma semente na cabeça. E o domingo, no dia 21?
Olha, Osvaldo, não quiseram. Certo?
Tudo bem.
Os comerciantes acharam que não devem trabalhar. Tudo bem. Entendeu? Vamos trabalhar até as 10 horas e tal.
Tá, e no domingo não trabalha, descansa.
No domingo não trabalho. Tá. Certo? Eu não vou nem colocar a minha ideia aqui, mas não. Não interessa.
Na véspera do Natal
até as 5 horas da tarde e na véspera do Ano Novo até as 5 horas da tarde.
Essa no Ano Novo, não sei porquê, mas sinceramente, que tinha véspera do ano novo, né?
Finalmente
é uma tradição, né?
É uma tradição. E depois, né, como compensação dessas partes horas extras realizadas no mês de dezembro, no dia 26 é fechado, e também no dia 2 de janeiro o comércio é fechado.
Tá, isso. Então, certo? No dia 26, seria uma sexta-feira, quem vai estar aí, vai já em emenda, vai viajar.
É. E o feriado do dia 8 de dezembro vai ser trocado pela segunda-feira, né, do carnaval, do dia 16 de fevereiro.
16 de fevereiro. Agora, certo. Gabriel, pro ano que vem, eu estava vendo aqui os horários pro ano que vem. No sábado é normal, o sábado, primeiro sábado de cada mês, quando... Uhum. Aqui eu acho que só vai ter um aqui que vai passar, que vai ser em julho, né?
Exatamente.
Em julho, que vai ser no dia 11. Não, também tem no mês de abril, tem dia 7.
É o segundo sábado, né?
É o segundo sábado.
É
só que geralmente até dia 7, dia 8. Uhum. Mas que quando é mais rápido assim é o dia 10 agora, janeiro. Só,
uhum. 6 então. De junho, que vai ser o primeiro, porque dia 13 já fica muito longe, né?
Sim,
exatamente.
Então
vai ser 6 de junho.
Uhum. É só esse mesmo que é o mais longo, né? O resto não. O resto é tudo dentro do
bastante. E 5 de setembro também.
É o diapasão, porque o salário sai no dia 5, até o quinto dia útil, né?
Exatamente.
6 de junho e 5 de setembro.
É. Só. E nós só não vamos ainda divulgar esse horário nas mídias sociais, porque, e nem aqui na. Falando desses horários, né?
É mesmo, porque
não é 100%
ainda. Não é 100%, isso foi o...
Mas porque aquilo que você falou tem aquela perspectiva também da Semana da Criança, ficar as lojas abertas até 10 horas da noite.
Exatamente. Tá? Lembrando que esse foi um pedido das lojas. Sim. Do setor, né? Que eu acho interessante.
Não,
né?
Não.
Eu acho interessante, eu acho que... Né? Agora, se de repente... conseguir para todo o comércio também. Sim. Aquela loja que não quiser abrir também, não tem problema, né? Então, acho que não teria problema isso acontecer.
O mercado
e
padaria já não acompanha isso, né?
Não.
Essas datas já estão previamente marcadas aqui, que não é 100% também para outubro.
Veja bem, outubro. A gente está falando aqui, Navarro, é uma coisa, mas tem que os sindicatos comerciais aceitar.
É o que nós estamos falando, não é 100%,
não,
por isso que
sim,
nós estamos falando.
O sindicato tem que... Primeiro isso aqui passa pelo sindicato
patronal.
Aí o patronal aceitou. Aí chega no patrão, no comerciário. O comerciário fala, não queremos. Aí já ferrou tudo.
O ano passado, vocês lembram, até eu passei apurado, que eu demorei para vir ratificar mesmo o horário, porque quando você vai... não é só essa negociação que...
Ixi,
é feita.
Entra outro.
Né?
É o caso que ainda está, hein? Você vê de assim, já tiver uma reunião para discutir 8, o salário.
É o salário.
A convenção coletiva. Já não deu, já não deu.
Já não deu acordo.
Já deu acordo que não deu acordo. Você imagina então, aí agora na hora de fechar isso aqui também.
E isso que a gente fica assim, a gente.
Já tem um dia, só Gabriel, tem um dia marcado? Não, por enquanto não.
A gente conversa, né, com os empresários, né? E as pessoas, o empresário ele investe na loja, ele investe em inovação, ele investe em atendimento, ele dá treinamento, ele investe em visual, em produto de qualidade, em tecnologia, mas ele não investe ainda, não abriu a cabeça ainda do empresário desta questão sindical, né? Então, quer dizer, ó, o que resolver lá tá bom. Só que a hora que resolve alguma coisa que ele acha que não é legal, aí ele espana. Então é difícil. Eu acho que o empresário ele tinha que tomar mais cautela, ele tinha que se envolver um pouco mais com estas questões, né? Porque é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para as pessoas que trabalham nas empresas, né? E isso é muito importante, o envolvimento, né, do empresário nestas questões também, porque faz parte da administração do dia a dia. Isso pode resolver o problema do seu fluxo de caixa, pode resolver o problema de como você trabalha no dia a dia com o seu comércio. Isso dá uma perspectiva de projeção, né, de desenvolvimento para a própria empresa dele. Ele sabendo das suas obrigações futuras, ele tem como projetar um custo operacional para que ele possa ou investir, ou recuar, ou manter. Então, isso é muito importante. Por isso que muitas empresas hoje quebram, porque falham nos detalhes, falham nas coisas básicas, né? Onde que vai dar um significativo muito importante para a sua empresa, né? Que é o custo operacional. E que às vezes as pessoas não estão ligadas, não estão atentas a isso.
Bom, Gabriel, eu estava olhando aqui, nós só não temos novembro aqui, né? Novembro aqui no sábado, porque eu acho que sábado aqui vai ser normal, isso aí mesmo. Aqui não vai mudar nada.
Não
só
vai.
Faltou novembro aqui, né?
É, eu não tive.
Não, só falta novembro aqui, né? Porque novembro certo. Não tem aqui, só tem até o mês 10.
Só mês. É porque o novembro daí já parte para outra convenção.
Mas então, aí não chega, né?
Eu não chego. Mas daí a gente vai se resolvendo.
Mas é porque aí é para tentar também se acertar no aniversário de Bandeirantes e São Miguel, aquela coisa toda, para aproveitar o fluxo de pessoas
exatamente,
aqui.
Exatamente.
É outro ponto também. Mas... E tem uma coisa, que tem também esses feriados, também essas coisas. Tem que passar pela Câmara também, os feriados municipais, aquela coisa toda. O município não vai trabalhar, né?
Exato.
Ano que vem, então tem tudo isso. Mas mais alguma coisa, Gabriel?
Não.
E tem uma previsão de quando você já tem a resposta para definir aí, se vai ser a partir do dia 15 mesmo?
Eu acredito que no máximo aí, até o final dessa semana a gente já tenha o resultado, né? Que a gente possa divulgar exatamente os horários, né? Que foram acordados. Esta é uma sugestão. Mas a gente quer agradecer aí o trabalho que vocês têm feito, né? A Rádio Cabiona faz um trabalho fantástico, com parceiros realmente de Bandeirantes. A gente sabe da luta de vocês aí, junto com as empresas da nossa cidade, o apoio que vocês dão, né? Faz 40 anos, né? Olha, faz tempo, hein? Mais de 40 anos que a gente está aqui trabalhando com vocês, né? E a gente sabe da luta de vocês, a gente conhece o trabalho que vocês fazem, a importância hoje da Rádio Cabiona para o desenvolvimento do nosso comércio, né? Vocês atingem aí toda a região, isso é muito importante, né?